te agradece, Senhor. Alô, Deus, a frasqueira te agradece, Senhor. Alô, Deus.
Bem, amigos do podcast Papo Alvinegro, estamos ao vivo e em definitivo para mais um podcast. Sobe a vinheta.
Miss Worldwide, let's celebrate.
Meu nome é Diego, estou aqui com Breno Cardoso e com Gustavo Lucena. Boa noite, Breno.
Boa noite. Mais uma taça aí pra conta, 56 vezes campeão estadual.
Breno, diz logo aí que você, esse programa aí vai tá nos desfalcando aí, explica a situação.
Hoje vocês vão ficar aí com o Diego e com o Gustavo. Hoje não vou poder participar com eles, né? Eu tô meio impossibilitado hoje, né? O meu velho problema respiratório atacando, mas vai ser um podcast bom hoje, de qualidade, pode confiar.
Boa noite, Gustavo. E aí, bicho? Mais um título aí. Eu parei de contar depois dos 50. 56 títulos aí, eu tive que conferir aqui. Como é que você tá aí, Gustavo?
Estamos bem, né, Diego? E título invicto, né? Eu não sei quando foi a última vez que o ABC conquistou, eu não acompanho muito bem essas estatísticas, mas é dado interessante. Mas isso, assim, não é um motivo pra gente se animar, porque, assim, ficou muito claro que o ABC não teve adversários neste campeonato. O único momento em que o ABC se incomodado, eu acho que foi no jogo de hoje mesmo, contra o América, que o time... E o Ajapecanga, ele esboçou uma reação em cima do ABC, mas foi um campeonato que o ABC passeou, né? E isso é refletido nas constantes goleadas.
É aquele negócio, né, Gustavo? Você falou bem aí, o nosso campeonato... Aliás, eu venho batendo nessa tecla também há muito tempo. O nosso campeonato é de uma qualidade técnica tristíssima, faz pena, assim, a gente... Nosso futebol nunca foi também excelente, mas era competitivo, né? Eu me lembro de alguns campeonatos aí de tirar sangue aí, como se diz, né? E nós vemos aí hoje realmente uma situação do campeonato muito fraco. Mas vamos falar do ABC, né? Eu acho que é um momento de comemoração. O ABC, mais uma vez, eu acho que nesses últimos 10 anos aí, o ABC já conseguiu fazer isso aí pelo menos umas 3 vezes, ganhar o campeonato sem final de campeonato, né? Ganhar os dois turnos. E o freguesaço aí, nosso freguês, mais uma vez presente aí para garantir essa sina deles aí. Mais um título nosso. Nós empatamos hoje aí com o América por 1-1. Gol de Paulo Sérgio no segundo tempo de falta, uma bela cobrança. O América marcou aí no primeiro tempo de pênalti com o Zé Eduardo. Gustavo, o que é que você viu aí nesse jogo? O jogo prometia repetir um cenário do jogo anterior, mas nesse jogo, principalmente o primeiro tempo, foi uma situação complicadíssima para o ABC, né?
Verdade, foi um jogo ranhento. No primeiro tempo só deu, praticamente assim, até uns 15, 20 minutos só dava América. Foi uma coisa assim, preocupante, viu? Porque o Paulinho Kobayashi meio que deu um nó nas pretas de Diá no primeiro tempo. Assim, o meio campo do ABC praticamente não existiu, era só ligação direta. Mas no segundo tempo, ainda bem que o Diá corrigiu algumas deficiências e equilibrou mais o jogo e conseguiu o empate. O ABC teve que jogar também contra a arbitragem, né? Que Caio Max, que é tão festejado aqui no Rio Grande do Norte, ontem, inclusive, ele estava no VAR de um jogo, não sei qual foi o jogo da Série A, me fugiu a memória, mas a atuação dele, de Caio Max, hoje deixou muito a desejar, principalmente na hora da marcação dos pênaltis. Deixou de marcar um pênalti para o América e depois compensou. Foi coisa de... Assim, juizinho de juizinho escroto. E de quebra ainda deu 8 minutos de acréscimo. Que eu acho que não era tão necessário assim.
É, eu acredito até, Gustavo, eu vou retomar um negócio que você falou aí sobre o primeiro tempo. Você falou bem. O grande pecado do ABC foi a saída de bola, né? Nós tivemos aí uma saída de bola praticamente inexistente. Aquele trio de meio campo que no jogo anterior tinha feito uma boa participação nesse jogo foi fraquíssimo. Fraquíssima atuação. Vinícius Paulista, Cedric e Valderrama, os três, bicho, eles não estavam nem conseguindo marcar, nem conseguindo sair jogando. Ninguém se apresentava aí. Tudo bem que Vinícius Paulista é um cara que não vai... É um cara que não vai sair jogando com qualidade. Mas Cedric e Valderrama teriam que fazer isso. Valderrama pela esquerda e Cedric pela direita. E não acontecia. E para fechar o caixão, como se diz, o Richardson como lateral direito também não estava conseguindo fazer o bloqueio que ele tinha feito no jogo anterior nessa partida. Foram as grandes jogadas de ataque do adversário foram todas pelo lado esquerdo com o Richardson. E aí, meu amigo, foi um, como se diz, um tirinete de bola o tempo todo. O que surpreendeu é que esse gol só saiu de pênalti, né? Uma falta de Vinícius Paulista, muito ridícula, na verdade, dentro da área, né? Colocou o América em vantagem aí com a conversão do pênalti, né? E, sinceramente, chegou um momento ali do primeiro tempo que eu tava torcendo que, antes de sair o gol, que eu tava torcendo que acabasse o primeiro tempo, porque na verdade, cara, o adversário, ele soube explorar muito bem as características defensivas do nosso time, principalmente com essa formação com Richardson ali de lateral esquerdo, né?
Verdade. E outra coisa, é de se destacar também a atuação do goleiro do ABC, Rafael, o sobrenome tá me
fugindo. Pitanga. Rafael Pitanga.
Muito seguro, assim, bem ousado. Realmente, assim, ele meio que carregou o ABC muito no primeiro tempo, eu achei. Ele carregou com as defesas dele. Foi muito bom o goleiro. Eu gostei muito do Rafael Pitão.
Ele vem se destacando, né, na defesa do ABC. Quando a defesa falha e não vai bem, ele vem se destacando aí com boas atuações. Em todos os momentos. No próprio primeiro tempo, eu queria que você falasse aí, Gustavo. João Paulo, que no jogo passado foi substituído no início do segundo tempo. Nesse jogo, ele foi substituído ali com, acho que 30 minutos de primeiro tempo, para a entrada de Kesley. Eu queria saber de você, se preocupa essa situação de João Paulo. Eu tô com a impressão de que ele está novamente com problema físico, e não está conseguindo primeiro jogar e depois terminar os jogos. Preocupa para o início da Série D, né?
Verdade. João Paulo é um jogador crucial, assim, ele tem muita técnica, é um meia que o ABC fazia tempo que não tinha, mas a parte física dele está realmente sendo um calcanhar de Aquiles. O que tem que se fazer... Eu acho que tem que botar ele num treinamento específico para ganhar mais resistência. Só se fizer isso. Porque no ABC, eu creio, às vezes eu já vi muito isso, de o ABC morrer por conta de preparo físico em outras ocasiões. Meio que a falta, assim, um preparo, a falta de uma, vamos dizer assim, e exercícios de condicionamento físico melhores para os jogadores. Isso às vezes faz muita falta no ABC e eu acho que é uma deficiência que precisa ser combatida.
Também, né? Verdade. E eu acredito muito no departamento médico do ABC, mas preocupa nós termos um jogador dessa qualidade com problema físico razoável, né? Que está sempre cobrando o preço dele nos jogos. E aí ele... Nesse jogo que precisávamos dele, de qualquer maneira, por ele ser um cara diferenciado, ele sai no primeiro tempo nitidamente aborrecido, não por ter saído, mas sim por... Não por ter ser substituído, mas sim por ser obrigado a sair, né? E aí nós vemos ele fazendo falta. A sorte é que esse Kesley parece ter sido uma boa contratação. Eu acho que ele Ele não é tão brilhante tecnicamente, mas fisicamente ele corre bastante o campo, ele preenche bem os espaços, ele toca a bola com velocidade, faz bem esse trabalho, né? E sobre o segundo tempo, vou puxar aqui o segundo tempo. No segundo tempo, o ABC fez... Diá fez duas substituições no intervalo. Ele tirou Vitor Salvador, que, como eu sempre digo, é uma geladeira, um cabo gigante, cabo largo, feito a molesta, mas não se deu nesses jogos com a América. Talvez não se dê jogando um campeonato com a qualidade técnica um pouco mais elevada. Vamos se observar. E para a entrada de Reginaldo, e tirou Vinícius Paulista para a entrada de Berguinho. A dinâmica do jogo mudou, né? O ABC, que de modo prático ele jogava com três caras na entrada da área, Vinícius Paulista, Cedric e Valderrama, ele passou a jogar com dois homens na frente da área, Cedric e Valderrama. Com o Valderrama, ele saiu um pouquinho mais para o jogo, em alguns momentos mais do que Cedric. E na frente dele jogaram a linha de três com Berguinho, Kesley e Jailson, né? Essa situação preencheu melhor o meio de campo, e aí o ABC conseguiu diminuir o ímpeto do adversário, que também eu acho que deu uma leve pregada, certo? No segundo tempo. E deu uma chance do ABC ganhar mais volume de jogo, que chegou ao gol numa bola parada com 15 minutos, é isso? 15 minutos com Paulo Sérgio, que bateu uma falta à perfeição ali no canto do goleiro, que não conseguiu pegar, né? E aí o ABC empatou e, na verdade, controlou o segundo tempo. Gustavo, eu queria saber de você aí, o que você acha de Kesley? Essa modificação que foi feita para o segundo tempo e a reação do adversário a essa modificação, né? Eu acho que o ABC conseguiu dominar o adversário no segundo tempo, né?
No segundo tempo o ABC jogou melhor, evidentemente, que primeiro tempo. Me chamou muita atenção, não foi nem tanto o Kevin, assim, que a primeira impressão passou a ser um jogador bem interessante, mas assim, o crescimento do futebol de Valderrama. Ele avançou, assim, ficou muito incisivo, avançava mais, as bolas praticamente passavam por ele. Assim, é um jogador que eu acho que o ABC tem que fazer de tudo para segurar para a Série D, porque o futebol dele é grande, esse Valderrama. Eu acho que uma excelente contratação que o ABC fez, e assim, chamou atenção também a entrada do Berguinho, também foi bem interessante, eu gostei muito. Berguinho é um jogador que ainda bastante irregular, mas que nos últimos jogos tem até se saído um pouquinho melhor. E eu acho que o segundo tempo, assim, o ABC de jeito nenhum merecia perder também, porque tava jogando contra a arbitragem, tinha um jogo na mão, assim, a impressão que, embora não tenha sido brilhante, assim, mas tinha um jogo na mão e querer a qualquer momento podia decidir. Eu senti muito controle do ABC, e é isso.
Abraço para Maicon Pegado, que colocou aqui ABC maior da capital. Berg Silva colocou aqui também: pode dar 3 pênaltis e mais 45 minutos aqui que o Mequinha não ganha. É verdade, né? E aí eu puxo o tema da arbitragem, né? Você já falou aí no começo aí da arbitragem, mas vamos aí relatar o que aconteceu, né? O pênalti do primeiro tempo, não há discussão, foi pênalti. O jogador Vinícius Paulista fez falta no atacante do América, e não há o que discutir. Mas os pênaltis no segundo tempo, aí chamaram a atenção, né? Na verdade, o comportamento do árbitro, ele vinha sendo muito seletivo ali de maneira estranha, dando uns amarelos meio absurdos pro ABC, principalmente no primeiro tempo, e nada pro América. O América sempre fazendo aquela faltinha tática no meio de campo, e ele deixou correr essa faltinha tática do América no primeiro tempo, né? E no segundo tempo ele cometeu aí dois erros graves aí, na marcação de pênalti, né? Ele, com a diferença aí de 5 minutos, ele não deu um pênalti que foi pênalti e deu um pênalti que não foi pênalti, né? A sorte do ABC é que o adversário perdeu o pênalti que ele marcou e a gente teve essa facilidade, teve essa facilidade aí nesse jogo, né? Gustavo, a arbitragem foi complicada hoje, né, meu amigo? O time do América ali engoliu o árbitro, o grande árbitro Série A aí, né? Tão festejado aí o Caio Marques. Tão festejado aí, árbitro de Série A da Federação Potiguar. Foi engolido pelo time adversário ali, naquela sequência de reclamações pós ele não ter marcado aquele pênalti no erro dele, né? E aí ele meteu os pés pela mão verdadeiramente, né?
Verdade, faltou pulso. Assim, muita gente assim, da imprensa, assim, tava clamando para que o Caio Marques apitasse uma final, um jogo decisivo de ABC e América, porque nos últimos anos era sempre de praxe que principalmente o América pagava a arbitragem de fora. Sempre tinha essa história aí que isso fazia desprestigiar os árbitros daqui, essas coisas todas. Mas Caio Marques, a primeira oportunidade que teve de ouro de mostrar que era um ato qualificado, pisou na bola. Assim, não teve pulso para comandar o jogo, faltou pulso.
Faltou, rapaz. Aquela situação ali no banco de reservas ali do time do América, acuando o quarto árbitro e ele se fazendo de doido ali, sem pelo menos ir lá apartar a situação. E na sequência ele dá um pênalti inexistente ali, no finalzinho do jogo, aos 43 minutos, eu acho, foi a minutagem aí desse pênalti. E nós vimos aí um árbitro, você disse, que se pedia muito a presença dele. Tanto é que ele apitou os dois últimos jogos aí, apitou essa final e apitou o último jogo da fase de classificação do segundo turno. Quer dizer, um cara que estava com prestígio lá em cima e certamente deverá ser vetado, principalmente pelo time de vermelho, que é acostumado a fazer isso, né? Se você lembrar bem, Gustavo, quando aqui em Natal tinha assim uma coisa de dizer antigamente, aí, até na década de 90, anos 2000 aí, que o América não aceitava nunca que, por exemplo, um Charles Elion fosse o árbitro do clássico, né? Eles alegavam que Charles Elion era abecedista, não sei o quê, tava de sacanagem. Quando o Charles Elion apitava, era o nome que eles não queriam. Agora fica complicado saber qual árbitro que eles não querem, né?
O América e suas coisas. Mas o América sempre teve essa exepada com a arbitragem. Sempre teve. É tradição deles. Ele acha que com o árbitro de fora, acha que tá comprando o árbitro, o certo. Acha que pode. Que só porque tá trazendo o árbitro fora vai beneficiar e acaba o coelho, o feitiço virando contra o feiticeiro, né?
Verdade.
Sim. Sempre. Eles sempre se lascam nisso. Não é à toa que, por conta dessa, assim, Tito lá em Japecanga tem sido uma coisa muito rara, assim. Muito rara mesmo. Quase por pouco eles não passaram 10 anos sem ganhar nada de estadual. É porque eles se preocupam tanto com bastidores que se esquecem de jogar bola.
É verdade. E nós temos, sobre o jogo, acho que é isso que nós temos a falar, né? O título foi absolutamente merecido, né? Nós temos a classificação geral do campeonato que prova isso. O ABC é o líder dessa classificação com 41 pontos, 15 jogos, 13 vitórias e 3 empates. Aí você vai me perguntar, que empates foram esses? O ABC empatou no primeiro turno com o Potiguar de Mossoró, no Frasqueirão. Empatou com o América na final do turno, do primeiro turno, que deu o título ao ABC, aquele 2x2 contra o América com gol de Paulo Sérgio no final. E empatou hoje, né? Esse 1-1 com gol também de Paulo Sérgio aí de falta. É, o ABC somou 41 pontos, 52 gols a favor e 13 gols contra, né? O adversário somou 36 pontos. Aliás, o ABC somou 42 pontos, na verdade. O adversário somou 36 pontos, 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 48 gols pró, 14 contra. É...
Chama a atenção porque até, assim, apesar da gente ter dizendo que dentro de campo o ABC passeou, mas assim, na tábua de classificação, 6 pontos não é uma vantagem avassaladora, né? Isso só mostra que só teve ABC e América no campeonato. Os outros times viraram sparring. Lamentavelmente.
É. Tanto é assim, deixa eu dar um dado aqui pra você, que era até que uma coisa que eu vi agora e tava querendo falar. É, o ABC teve 91,1% de aproveitamento dos pontos. Que 91,1% de aproveitamento dos pontos. O América teve 77,8% dos pontos em aproveitamento. Aí você olha aqui, o terceiro colocado geral do campeonato teve 45,2% dos pontos. Olha a diferença, do segundo para o terceiro, 77 para 45. Realmente uma diferença absurda de nível técnico da competição. Nós temos aí 4 times do nosso estado disputando a Série D esse ano. Globo, Potiguar, ABC e América. O Globo teve um aproveitamento de 38,1% dos pontos e o Potiguar teve um aproveitamento de 31% dos pontos no campeonato estadual. Meu amigo, se você observar aqui, se rebaixamento fosse calculado por aproveitamento, tem nega aqui com menos de 40% de aproveitamento. É
pesado, é pesado. Eu quero saber como é que o Globo, eu ainda não digo nada, mas o Potiguar do Mossoró vai sobreviver na Série D, porque são 14 jogos pesados, assim, sem torcida. Eles não têm mais apoio de prefeitura, nem de nada. Eu não duvido do Potiguar do Mossoró. Eu não me surpreenderia se o Potiguar do Mossoró visse o boné da Série D. Em cima da hora. Tá meio em cima da hora, mas eu não duvido, não. E tá numa situação de miséria o Potiguar. O Globo também, até quando Marconi Barreto vai aguentar essa brincadeira, também tem que ver se ele vai aguentar. Aí...
Até porque o que ele queria ele já conseguiu e já perdeu, né? E aí a gente não sabe até quando ele vai permanecer lá administrando não, bancando a brincadeira lá, né?
Mas o Campeonato Potiguar, assim, cada vez piora. É lamentável que isso ocorra.
E eu tenho mais uns detalhes aqui sobre artilharia. O artilheiro do campeonato estadual, na verdade, são dois. Nós temos aí Thiago Orobó com 10 gols em 10 jogos. Jailson com 10 gols em 14 jogos. Os artilheiros aí do campeonato. Paulo Sérgio, por incrível que pareça, tem 7 gols em 6 jogos. Ele fez apenas 6 partidas pelo ABC. Quer dizer, uma média superior a um gol por jogo. João Paulo, nós temos aí 7 gols em 8 jogos. E o Alisson, que passou o campeonato todo parado, tem 6 gols em 7 jogos, né? Jogou hoje, não marcou. Tem 6 gols em 7 jogos. O Alisson Coelho perguntando aí do quase xará dele, o Alisson. O que é que o Alisson falou na entrevista? Nós vamos falar daqui a pouco aí. Você lembra aí, daqui a pouco a gente fala sobre o Alisson. Do podcast, né? O ABC, mais um artilheiro aí na história, né? Acompanhando vários outros aí que o ABC teve.
Esse Jailson não é nem atacante, né? É meio campo, né?
É meia, né? Jailson e João Paulo, né? João Paulo aí fez um hat-trick aí, Jailson fez também. Quer dizer, nesses últimos jogos aí é complicado falar que o ABC não teve um ataque positivo. Na verdade, foram 52 gols aí nesse campeonato estadual em apenas 16 jogos, né? Gustavo, para quem foi o destaque do ABC aí? Se você tivesse que escolher um aí como destaque, entregar um prêmio, diga aí quem foi o destaque aí do Alvinegro.
Mas eu destacaria João Paulo. Futebol mais refinado dele, assim, ele foi, além dos gols, ele foi um assistente nato pro time, assim, contribuiu muito para que o ABC tivesse essa penca de gols aí. Pra mim foi o maior destaque, foi esse João Paulo.
É, rapaz, eu também destacaria João Paulo, destacaria também Jailson. São jogadores que... Jailson, tecnicamente, ele não é muito qualificado, mas ele tem uma presença diária sensacional. João Paulo, ele é muito qualificado, ele joga uma bola muito violenta, mas é, fisicamente ele não está 100%. Mas o meu destaque mesmo é o cara que, para mim, salvou a pátria nessa temporada toda, chama-se Cedric, do Campeonato Estadual. Vou explicar por quê. No momento que Valderrama se machuca, eu me lembro que no jogo seguinte, quando foi escalado Cedric como volante, a gente simplesmente não tinha um cara para fazer a saída de jogo. Nós tínhamos Cedric muito bem como lateral e tal, jogando aquele futebol de lateral, mas nós não tínhamos um camarada para fazer a saída de jogo com o quadro. E aí Cedric é colocado, acho que foi no clássico, Cedric é colocado como volante, aquele 4-3. Bruno Souza, eu acho, ou Pedro Costa, agora não sei, colocado ali na lateral direita, vai mais ou menos, falha bem no primeiro tempo do clássico, daquele clássico, mas no frigir dos órgãos não foi tão mal. Cedric, a partir dali, ele vira o 7 do ABC, ele é o cara, ele tomou a camisa 7, ele é o volante ali na saída de bola pela direita, é um cara que tem um futebol muito consistente. Se eu tivesse que dar um nome assim, um cara assim, destacar um cara que consertou a coisa pro ABC, certo? Na minha opinião, é Cedric.
Cedric foi muito. Foi uma bela contratação também. Eu, desde o início, eu sempre gostei dele, assim. Foi um jogador que me chamou muita atenção. É um volante que, assim, cada vez mais raro, que sabe sair jogando a bola, que faz o... que cria a ponte entre o meio e o ataque. Realmente, o Cedric também merecia um destaque nesse time da ABC.
Realmente é. Nós temos aí no Facebook aí, Veridiano Gadelha, mandou uma mensagem aqui. Boa noite, sou blogueiro de todos e estou muito feliz com o meu ABC. Amigo, estamos todos nós aqui, né? Possessed through the drama. H is for the hurt, but it's all for the honor. A is for my attitude, working through the patience. Money comes and goes, so the M is for motivation. Gotta stay consistent, the P is to persevere. The I is for integrity, innovative career. Stand on the box, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to happen. Agora vamos falar aí sobre o Alisson. O Alisson, que, como nosso amigo Alisson Coelho pediu aí, ele passou aí 7 meses parado, depois daquela fratura pela Copa do Brasil que ele sofreu, e retornou aos campos hoje, jogando ali os últimos 5 minutos aí do... Aliás, os últimos 5 minutos aí desse clássico. Gustavo, o Alisson é um cara que não poderia ter... Foi um pecado, na verdade, essa contusão dele nesse campeonato estadual. Certamente, o Alisson jogando esse campeonato estadual, o ABC teria tido um desempenho talvez maior, até na Copa do Nordeste e tal, e outras competições que a gente teve. A gente poderia ter classificado muito mais cedo na Copa do Nordeste, sem precisar vencer o último jogo, né? E aí nós temos essa entrevista de Alisson, que ele deu pós-jogo, na TV lá, Vanildo Flix, no fim do jogo, meio que dando a entender, dizendo que ficou meio contrariado lá no ABC, aconteceram algumas coisas e ele de repente vai sair do ABC, tá meio chateado no ABC. Primeiro, vai fazer falta, né, Gustavo?
Vai fazer falta. E outra coisa, se você puxar o histórico de Alisson nos últimos anos, ele só jogou aqui no ABC. Tanto ele faria falta ao ABC, como o ABC faria falta ao Alisson, porque o Alisson, quando sai daqui, quando tem, assim, quando os últimos anos de Alisson, você vê que é o que a situação dele? Ele vai para um clube para ser banco, para treinar em separado, assim, para não ter qualquer satisfação de ordem pessoal, assim. Ele pode ter satisfação financeira, mas falta aquela satisfação profissional de estar se destacando na equipe, de estar sendo visto. Apesar de que a Série D é um negócio que não é tão visto assim no Brasil, né? Mas eu acho o seguinte, tem que ver essa situação de o Alisson. A diretoria tem que saber que se trata de um ídolo. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas o Alisson seria o cara... É uma liderança. Acima de tudo, é uma liderança. É um cara que chama a torcida para o campo, para estar junto. E, assim, se o ABC vier a perdê-lo, principalmente por negligência de sua diretoria, é imperdoável isso. É uma situação que inaceitável. Viu? Mas, porque essa Série D vai ser o campeonato, talvez seja o campeonato mais difícil da história que o ABC já disputou. Serão 14 jogos, 14 semanas de tensão, sem torcida, sem a gente ter a chance de estar lá no campo, porque por conta da pandemia. E tem que passar da primeira fase, e para subir para a Série D, tem a Série C, para voltar para o lugar que é no mínimo o seu lugar de direito, que é a Série C. Tem que encarar três mata-mata, onde um jogo pode ser fatal. É realmente, assim, essa situação, essas notícias de que o ABC está se desmanchando, preocupa. Eu acho que tem que ter pulso firme a diretoria, tem que procurar um jeito de pagar esses jogadores, tem que se dar um jeito, não sei como é que se vai fazer. Essa questão de não ter a receita da... A renda da bilheteria tá pesando muito, isso é fato. O ABC deixou de ter bilheteria agora nesse jogo de hoje, isso é muito, assim, foi um prejuízo muito grande. Deixou de ganhar os trocados da Copa do Nordeste e vai ter que... Mas, de toda forma, tem que fazer alguma coisa para manter esse time, principalmente o Alisson. E a gente tem que sair da Série D, custa o que custar. É isso que eu tenho a dizer.
Na verdade, né, Gustavo, a gente vai vendo dia após dia aí, sempre essas especulações. A gente até evita comentar isso, por exemplo, aqui no podcast. Eu e Breno estamos sempre aqui, você aparece esporadicamente. A gente não comenta muito aprofundado o negócio, mas a gente sabe, primeiro, que a situação financeira do ABC é sofrível, certo? O ABC não tem renda de qualidade nenhuma, depende exclusivamente de seus torcedores e conselheiros que colocam dinheiro dentro do ABC, e esses conselheiros estão sendo cada vez menos, até por disputas políticas dentro do clube. Mas a gente tem sempre aquela esperança, expectativa de que alguns desses conselheiros coloquem a mão na consciência e saibam que uma hora a coisa fica insolvente, né? Fica insustentável. E aí, ficando insustentável, a ABC some, desaparece e ninguém toma conhecimento, né? Quanto ao Alisson, o Alisson tem todo o direito de se sentir prejudicado, maltratado, de não achar que o ABC seja um lugar que dê para ele trabalhar, é direito dele, e ele, a meu ver, está sendo honesto em colocar essa situação para todos, diferente de um cascata da vida que, ao invés de colocar isso em público, preferiu fazer piadinhas com o ABC, humilhar a torcida numa apresentação que ele teve lá no adversário. Certo? Coisa que para mim deixou ele fora dos roles dos ídolos alvinegros, um cara que, a meu ver, era um grande nome, hoje em dia assim, não me causa nada, não significa nada para mim, na verdade. E o Alisson está sendo muito honesto em colocar essa situação em público, porque não se coloca, não se vai ter essa informação vinda do clube. O clube não vai ser doido de colocar problemas em público. Não vai vir da imprensa, porque essa turma é comprada, certo? A imprensa é comprada daqui, certo? O presidente do ABC, por exemplo, patrocina aí diversos programas esportivos aí e tal. A empresa dele, na verdade, né? E nós vemos aí que o ABC precisa se organizar pura e simplesmente. Se o Alisson, que é um cara daqui, ídolo da torcida, com o mercado hoje, eu diria, limitadíssimo, está tendo essa reação, outros camaradas que estão sendo diariamente assediados aí, também poderão ser negociados ou deixar o ABC no futuro. Fiquei sabendo aí que Paulo Sérgio ganha 25 pau no ABC. 25 mil é dinheiro pesado. E Paulo Sérgio é um bom jogador. Talvez ele receba até pouco desses 25 mil, certo? Nós temos aí alguns jogadores, como o Alisson Coelho falou aí, tem que segurar ele e essa turma do ataque aí. Já isso, João Paulo, Paulo Sérgio. Meu amigo, o ABC não pode chegar na Série D com o time sendo remontado. Se isso acontecer, nós teremos desempenho semelhante que nós tivemos aí nesse jogo contra o CSA na Copa do Nordeste, por exemplo, em que o ABC chegou completamente desentrosado, fora de forma e tal. O ABC pode até acreditar que, por chegar numa Série D, em que a Série D tem um nível técnico mais baixo, e o grupo do ABC talvez seja o grupo de nível técnico mais baixo de todos, que o ABC vai chegar lá e vai dar um liso na primeira fase, vai passar de fase com tranquilidade, vai chegar na segunda fase para ver o que acontece, vai passando e vai findar subindo. Isso para mim é loucura, certo? Eu acredito que o ABC deveria, se tem gente que não quer ficar, que não fique. Mas se tem gente ali se queixando somente de atraso de salários, vamos tentar colocar esses salários em dias e tentar conversar com esse pessoal para que a gente não perca essa base tão boa, né? Nós vimos aí, Gustavo, o nosso adversário aí, o Barcelona lá de Japecanga, ele montou duas equipes caríssimas nesse campeonato. Para começar o campeonato, uma equipe cara. Para depois da pandemia, outra equipe. Mandou metade do time embora, trouxe outra metade. E o ABC com o mesmo time praticamente desde o início do campeonato. Só com... Do time da estreia, eu acho que só não tinha João Paulo, Reginaldo, Paulo Sérgio e quem mais ali? Não, acho só isso aí. Os outros já estavam no ABC. Não é? O ABC tem um entrosamento que deveria ser mantido, mas pelo jeito não vai ser mantido, né?
Tem que ver como é que tá o assédio, né? O próprio Diá também meio que disse que ainda não tinha renovado e tal. O negócio tá meio, assim, tá preocupante demais. E o ABC, não há tempo para montar outro time? Não há. O campeonato, acho que começa daqui a 13 dias, esse período que o ABC, assim, foi até bom o ABC ter ganho um estadual, justamente para usar esse tempo que resta para organizar o time, assim, fazer os ajustes finais. Mas, assim, a situação é preocupante. Eu acho que é um momento até de união, uma coisa que tá muito, assim, fora. E faz muito tempo que não se existe dentro do ABC, mas eu acho que só a união pode segurar esse time. E olha que esse time, assim, ainda é um pouco incógnita, porque ele só jogou praticamente estadual. Assim, na Copa do Nordeste, agora, em julho, ele teve dificuldades contra o CSA, apesar de ter sido uma situação bem atípica. Mas no primeiro semestre, assim, antes da pandemia, teve a questão, teve jogos honestos, mas não foram brilhantes, assim, na Copa do Nordeste, que era a competição, assim, que dava um parâmetro mais realista para o ABC. Assim, é um time bom para nível estadual, assim, um time excelente, que a gente montou, que satisfez, mas que ainda tá, é um time que ainda vem a ser, se, ainda vai ser provado se for mantido. Se esse time for mantido, ainda vai ter a prova real nessa Série D, porque é, vai ser um desafio muito difícil.
O desafio, como eu disse, né? É o Denis Thiago aí. Denis, o Alisson, ele, rapidamente aqui, só para relembrar, para você que chegou agora, tá perguntando, ele teve. Ele deu uma entrevista pós-jogo, dizendo que estava insatisfeito no ABC, que tinha acontecido alguns problemas e tal, que ele não. Dando a entender que ele não é, renovaria com o Alvinegro. Foi basicamente isso que aconteceu e a gente está conversando sobre a situação do elenco de modo geral, né? É, obviamente, né, Alisson Coelho, é, dinheiro, é, o ABC deve estar com alguma pendência financeira com ele aí, é, vamos ver aí, porque essas informações acabam surgindo de algum lugar e a gente vai findar sabendo o que aconteceu, né. Nós temos aí alguns tweets aí que Breno tá separando pra gente aí, é, o tweet aí do Alvinegro Natalense, ele colocou lá, curiosidade do dia. Sabem o que Zé Eduardo e Orobó têm em comum? Os dois são decisivos, artilheiros e não ganham clássico. O presidente do Barcelona, lá de Japecanga, quis tirar uma ondinha, uma foto aí em que aparece os dois times, dois jogadores das equipes posando para a foto. Ele quis falar que os jogadores do América recebem em dia e o do ABC não, por isso os jogadores do ABC estavam sérios na foto. Na verdade, quem tá rindo agora, né? Quem tá rindo agora. Aí o Bruno Maciel também no Twitter lá, ele colocou... O América não ganhou os 2 milhões do jogo contra o Juventude e hoje perdeu mais 1 milhão e pouco da Copa do Nordeste 2021. Mas lá dinheiro é fácil, então tá de boa. É, tem isso, né? A classificação pra Copa do Nordeste direta parece que melou lá pros caras, né?
É verdade, apenas o ABC se classificou de forma direta, porque foi campeão estadual, e a segunda vaga do Rio Grande do Norte, que é a vaga da fase preliminar da Copa do Nordeste, agora não é mais pro campeonato estadual. A vaga é pro melhor time ranqueado do estado. Isso era até uma forma assim, de eventualmente proteger, vamos dizer assim, Bahia, Vitória, Sport, de alguma campanha vexatória de estadual, isso protege, é uma forma de proteger. Eventualmente poderia proteger o ABC, mas o América está tão ruim no ranking da CBF que tem até essa boquinha ele perdeu, né?
É verdade. O Breno também separou aqui um outro tweet aqui do Gabriel Câmara, que já participou com a gente, eu acho, do podcast. Ele colocou assim... E se for Caio Max, o América entre em campo com um pênalti a favor. Isso ele postou dia 3 de setembro, né? Eu acho que até pro clássico anterior estava aí vaticinando aí essa... Ah, não participou não, Gabriel, né? Tá certo, foi outro camarada. Vaticinando aí essa participação de Caio Max na final, né? Deixa eu ver o que é que nós temos aqui para continuar nosso podcast. Nós falamos aí do desmanche, né, que pode acontecer. Infelizmente, o ABC ele tem esses problemas financeiros, mas o ABC estreia no Campeonato Brasileiro contra o Itabaiana, né? E nós temos aí um grupo bastante acessível, né? Tiago, não é que Diá vai sair, mas Diá vem reclamando sistematicamente de querendo jogadores para suprir as carências da equipe. E você sabe que treinador, quando começa a pedir na imprensa jogadores, é porque ele está pedindo na interna e não está sendo atendido, né? E tem também as questões de... A problema foi até o que Alisson Coelho falou, o problema do ABC é dinheiro. Ele... De repente, o Diá também não está recebendo, ou recebendo ainda com aqueles descontos que a pandemia permitiu aí, mas já devia estar recebendo integral, pelo que eu sei. Eu acredito que... não é que ele vá sair, mas que vai... Que o ABC tem que botar barbinhas de molho contra o Diá. Tem, porque o Diá ele acertou um time, vamos falar a verdade. Bom, mas é bom mais para mediano do que bom para bom mesmo, né? Ele é um time que acertou taticamente, na verdade. E muito por mérito de Diá. E aí nós temos essa... Nós temos esse problema. O treinador é uma peça importante dessa situação e nós temos que mantê-lo também, né? É, o grupo do ABC aí, o da Série D, né, Gustavo? Vou falar pra você aqui, é o grupo...
Eu já vi.
Já viu, né? Então diz aí.
ABC Central, Coruripe, Frei Paulistano, Itabaiana, Jaciobá, Potiguar de Mossoró e Vitória da Conquista. Paz, vou ser bem sincero, esse grupo assim é uma grande incógnita, ABC. Dos times aí, o que aparenta ter mais tradição é o Central, Caruaru. Se Frei Paulistano disputou a Copa do Nordeste, mas foi bem ruim, né? Eu não conheço nem... Era muito ruim o desempenho dele na Copa do Nordeste, né? Coruripe foi um time que no passado deu trabalho ao ABC. Vitória da Conquista parece ser um time osso duro. Da Bahia é um time que costuma dar trabalho lá no campeonato estadual. Se Jaciobá não conheço. Itabaiana é um time tradicional também do Sergipe. Esse Jaciobá totalmente incógnita. Assim, não dá para dizer que, se eu disser que é um grupo fácil, eu estaria sendo hipócrita, porque futebol é aquilo que acontece dentro de campo, mas o ABC precisa se impor, né? É o time mais tradicional, assim, tem que se impor para ficar em primeiro lugar. Vai ter muitas dificuldades, vai enfrentar campos minados, verdadeiros campos minados. Eu me lembro muito bem que, por exemplo, um jogo do ABC contra o Coruripe foi até transmitido na Série C em 2007. O ABC foi assaltado, assim, vai correr esse risco de sofrer assalto dentro de campo. Assalto vão ser batalhas, assim, parecidas com aquela de 2007, eu acho. Muito parecidas e até mais difíceis.
Gustavo, o Alisson Coelho colocou aqui no Facebook: ABC e Coruripe em 2007 foi tenso. Meu amigo, eu tenho um negócio para dizer a você. 2007 todo foi tenso. Todo foi tenso. Meu amigo, a gente precisava ganhar aquele campeonato estadual. A gente precisava classificar para a Série B naquela temporada. Porque se hoje nós estamos com problema, naquela época a gente também estava com muito problema, bicho. Sinceramente, 2007 foi muito tenso.
Deixa eu só interromper aqui rapidinho. A gente fez até três podcasts sobre essa temporada aí, 2007. A edição 99, 100 e 101.
Procura a gente lá no Anchor. Procura também a gente no Spotify. Procura lá, só digitar Papo Alvinegro no Spotify, que tem lá os nossos podcasts. A gente fez três episódios falando sobre 2007. O ano todo de 2007, cara, foi muito tenso. Sinceramente. Foi tão tenso quanto esse. Por isso que a gente fala tanto na necessidade da gente conseguir chegar bem na Série D. E eu digo sempre, o campeonato do ABC em 2020 é a Série D, não é outro... Esqueça a Copa do Brasil, que poderia dar uma premiação muito absurda. Esqueça a Copa do Nordeste, que tinha lá um dinheirinho. Esqueça esse título do campeonato estadual. Foi merecido, mas não era o que importava. O que importa pro ABC é a Série D. Nós precisamos ir subir de divisão, porque nós estamos muito longe do futebol dito profissional. Muito longe do futebol dito profissional. E sem renda, como está acontecendo nesse momento, meu amigo, o ABC não se sustenta tanto tempo assim, não. É por isso que eu digo, a gente tem que vencer a Série D. E é esse grupo aqui do ABC, Itabaiana, Frei Paulistano, Jaciobá, Coruripe, Central, Potiguar e Vitória da Conquista, é um grupo, a meu ver, problemático. Por quê? Teoricamente é um grupo fácil. O ABC pode chegar nesse grupo aí e ser primeiro colocado com tranquilidade desse grupo. Só que, na segunda fase, o ABC cruza com o grupo 3, que era o grupo exatamente do América. Tem América, Globo, Campinense, Atlético, Floresta, Guarani de Sobral, Salgueiro e Afogados. Só aí nós temos um rival direto aqui no nosso estado. Temos o Campinense, também um time grande na Paraíba. Temos o Atlético de Cajazeiras, que pode vir com um time mais ou menos arrumado. Temos o Guarani de Sobral, que também é um time duro, que revela jogadores. O Salgueiro, que foi campeão estadual em Pernambuco. Quer dizer, o nosso grupo vai cruzar com esse grupo.
Tá porra!
Se o ABC pega um grupo na primeira fase, dito tranquilo, fácil, e vence esse grupo, nós vamos cruzar com esse grupo. Será que esse grupo difícil vai ser... Esse grupo mais difícil vai ser fácil como a primeira fase? É isso que eu tô querendo colocar, entendeu? Você viu a reação de Gustavo aí, a minha reação também quando eu vi eu vi esses grupos aí, como seria um cruzamento, né? Dessa maneira que nós estamos vendo aqui, esse grupo, se for muito fácil, nós teremos problemas na segunda fase. Se for difícil, melhor. Torcer que um Potiguar se arrume, o Central se arrume, e a gente consiga classificar fazendo esforço, né? E aí a gente conseguir essa classificação, né? Alisson Coelho lembra aqui no Facebook, na segunda fase da Série C, foi para mim a mais difícil, foi mesmo, porque o ABC ainda não tinha se arrumado, ainda não tinha definido ali as questões de meio campo, nós estávamos com um time praticamente do estadual ainda, e os reforços que foram trazidos, eles não foram bem, tipo aquele Pitbull lá, Regis Pitbull, não sei o que, os caras não estavam indo bem no ABC. E o ABC venceu em casa, aliás, venceu em casa, acho que foi 1-0, 2-1, e perdeu fora de goleada, como o Gustavo Lucena lembrou, de um assalto, né? E Denis Thiago também coloca aqui, rapaz, tem que ter um árabe bilionário para comprar o ABC e pagar todas as dívidas. Meu amigo, se você conhecer um, a sede do ABC é Ponta Negra, viu? A Rota do Sol ali, você vê bem direitinho o estádio, avisa lá pro cara, passa lá, se ele for pagar as dívidas, principalmente.
O problema é que os juízes daqui se acham árabes, né? Os juízes que mandam no ABC. Os juízes se acham que são os árabes aí. Aí não, vai ter treta. Não, vão chegar, vão eles que vão se opor ao árabe que vem comprar aqui.
Mais uma informaçãozinha. Sim, Gustavo, preocupa, né, essa questão desse cruzamento na segunda fase, né? É complicado, né?
Mas tava vendo agora. É complicado demais. Especula-se que o Globo tá com um patrocinador forte, então, mas eu não acredito que venha forte. Mas todos os times do Grupo 3 são muito puxados. O Mequinha vai ser. Vai penar também. Motivo de preocupação é, por exemplo, o ABC passar em primeiro e o Mequinha passar em quarto. Aí já vai ter o cruzamento logo de cara. Deixa eu ver aqui. Pode acontecer. Do primeiro do quarto. Pode ter ABC América logo no primeiro mata-mata decidindo quem vai viver, né? Imagina.
É verdade. É verdade. E é isso que chama atenção, né, Gustavo? Porque todo mundo tá falando que o grupo da ABC é fácil e tal, mas o problema de passar de fase é a segunda fase, né? Passar de fase, na verdade, de maneira muito fácil, é a segunda fase, que pode ser muito difícil, né?
É verdade. Agora, o Mequinha vai ter dificuldade para passar nesse grupo, porque o Salgueiro foi campeão, esse Guarani de Sobral, é uma cidade grande do Ceará, vai vir com força, e Campinense também, esse Afogados parece que é uma nova sensação lá de Pernambuco, o time novo de Pernambuco lá que tá fazendo sucesso. São quatro times puxados.
É verdade, bem puxados.
Fazer a intervenção aqui, ó, o América sempre deu um liso na primeira fase. Nessas três participações que eles já tiveram. Agora, dessa vez, eles vão suar um pouquinho a camisa pra passar. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few,
Então é isso, né, pessoal? A gente está encerrando aí nosso podcast. Agradecer aí a Gustavo, a Breno aí, que mesmo em crise asmática, ele está em condições aí para nos ajudar. Gustavo, boa noite aí. Obrigado por ter participado com a gente. O que é que você fala aí para a galera?
Boa noite, Diego Ivan. Falo só que assim, uma coisa que aconteceu nesse período de pandemia foi que eu me tornei um noveleiro. Hoje terminou a melhor novela que... Uma das melhores novelas que eu já assisti. Brega e Chique. Muito engraçado. Um antidepressivo perfeito.
Aí, Breno, por favor, se despeça, apesar de ter participado um pouco aí.
Um abraço aí a vocês todos que acompanharam, né? Hoje não pude falar muito, tô aqui meio me recuperando ainda, mas eu tô feliz aí por esse título. E anunciar que o próximo programa vai ser um especial aí sobre a Série D. A gente tem aí um convidado que vai vir aí falar com a gente e vai ser legal.
Fica marcado pro sábado, né, Breno?
Acho que sim.
O sábado que vem. Então é isso, né, pessoal? Vamos encerrando o nosso podcast. Um abraço a todos. Até a próxima semana e tchau.